jovempan.com.br.
Boa tarde, está começando agora mais uma edição do Jornal de Esportes. Hoje é quinta-feira, dia 6 de abril de 2017. Todas as informações do Brasil e do mundo, de maneira rápida e direta para você. Operação da Polícia Federal prende presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Corinthians faz 2-0 na Universidade de Chile e se aproxima de classificação na Sul-Americana. Com um a menos, o São Paulo segura 0-0 contra o Defensa e Justiça, fora de casa. Guerra volta a treinar no Palmeiras e fica à disposição do treinador. Santos, quem fica mais próximo de retorno é o lateral esquerdo, Zeca. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan. Meio-dia e dois, Vanderlei Nogueira. Boa tarde, Vanderlei.
Boa tarde, Fausto Favara. Literalmente tem fumaça na água. Em uma operação especialíssima, conjunta do Ministério Público de São Paulo e do Rio de Janeiro, denominada Operação Águas Claras, o presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a CBDA, Cuaraci Nunes, que está no cargo há décadas, foi preso na manhã desta quinta-feira na cidade do Rio de Janeiro. Além de Cuaraci Nunes, outras três pessoas tiveram pedido de prisão preventiva expedido pela Polícia do Rio de Janeiro. O diretor da CBDA, Sérgio Alvarenga, Ricardo Cabral, coordenador técnico do Polo Aquático, além de um quarto mandado de prisão, em que o nome do acusado ainda é mantido em sigilo pelas autoridades devido às investigações para que elas não sejam prejudicadas. Elas ainda estão em andamento. A procuradora do Ministério Público da República no estado de São Paulo, Tâmia Denelon, explicou como surgiram as denúncias que levaram a esse episódio.
As denúncias primeiro partiram de atletas das modalidades aquáticas, ex-atletas. Foram ouvidas mais de 20 pessoas e todos no depoimento uníssono de levantamento de suspeitas de superfaturamento. E depois, com as investigações, foi comprovado. Então, são os dirigentes da CBDA que eram responsáveis por assinar as licitações e gerir financeiramente a entidade.
Tâmia Denelon explicou detalhes da investigação. Havia fraude na licitação de agência de viagem responsável pela logística de toda a confederação. Segundo a procuradora, três empresas sempre participavam da licitação, mas sempre a mesma vencia. A suspeita é que as outras duas sejam empresas de fachada usadas para maquiar o esquema.
Então, foi constatado que a mesma agência, ela trabalha há mais de 10 anos prestando serviço para a CBDA. E essa agência foi constatado também em algumas licitações que as empresas que participavam dessas licitações eram duas empresas de fachada, apenas para dar uma aparência de legalidade na concorrência. As agências de turismo são três, a que sempre é beneficiária e as outras duas com fortes indícios de que são empresas de fachada.
Vamos continuar ouvindo a doutora Tâmia Denelon.
A CBDA cuida de quatro modalidades esportivas, né? Polo aquático, natação, salto ornamental e nado sincronizado. No momento das investigações, as fraudes envolviam natação e polo aquático.
E o delegado da Polícia Federal, Rodrigo de Campos Costa, também falou sobre o caso.
Nós pontuamos, né, numa das investigações que nós pontuamos, foi possível identificar a fraude em licitação, como a doutora Tameia afirmou. Houve empresas que foram beneficiadas com licitações direcionadas, essas empresas não existiam, eram empresas de fachada, e também não houve a comprovação, em um caso bem pontual, da entrega do material licitado.
É isso, e teremos desdobramentos, sem dúvida, desta operação. Muita gente vai ter que se explicar, e nós vamos acompanhar isso também. 12:06, Fausto.
Muito obrigado, Vanderlei. 12:06.
Jornal de Esportes.
Só aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Smart TV LG LED de 43 polegadas, Full HD com conversor digital e internet. Na Loja 100, só R$ 2.190 à vista ou em 10 de R$ 219 por mês sem juros. É isso mesmo, é a sua Smart TV LG LED de 43 polegadas, Full HD com conversor digital e internet por apenas 10 de R$ 219 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
Jovem Pan.
A Rádio do Brasil. Pan. Nesta sexta tem decisão no seu rádio. Depois de vencer o jogo de ida fora de casa, o Palmeiras quer confirmar a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. A partir das 8 da noite você acompanha todos os lances desse jogo com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Direto do estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Futebol é aqui, na Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100, cerveja proibida, beba com moderação e Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Onde tem carinho, tem amor, tem beijinho por toda parte. Onde tem carinho, tem mamãe, tem proteção e Mertiolate.
Mertiolate evita que os machucados infeccionem. Mertiolate, sempre em casa.
Onde tem carinho, tem mamãe, nanana. Tem cuidado e Mertiolate.
Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Jornal de Esportes.
Estamos de volta com o Jornal de Esportes aqui na Jovem Pan, 12:07. Vamos falar do tricolor do Morumbi, o São Paulo Futebol Clube. Márcio Espímpolo.
Fausto Favara, amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan, o São Paulo empatou como Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. Agora vai ter o jogo da volta no dia 11 de maio no Morumbi para avançar. Vai ter que vencer, né? Em caso de novo empate em 0-0, pênaltis. Gramado seco, chances desperdiçadas, um empate que acabou se tornando um bom resultado depois da expulsão do Bufarini no segundo tempo. O Bufarini às vezes exagera em alguns lances, né? Não é a primeira expulsão que ele poderia evitar com a camisa do São Paulo. Rogério Ceni analisou o desempenho do São Paulo neste empate. Muitos desfalques, né? Rogério poupou jogadores, deixou alguns titulares fora nessa partida, alguns poupados, outros jogadores que não poderiam ser utilizados como Michael Lugano e também o Thiago Mendes, que foi poupado, né, um jogador importante, o Neilton poupado, Renan Ribeiro goleiro, jogadores que ficaram fora desta partida. E claro que São Paulo terá força máxima, pelo menos aqueles que ele tem à disposição, que ele pode utilizar, vai colocar contra o Linense no jogo decisivo pelo Campeonato Paulista. O Rogério falou após a partida, valorizou o empate e o terceiro jogo sem sofrer gol. O Lucão foi elogiado no jogo. Depois da entrada dele, o São Paulo melhorou na zaga. Vamos ouvir Rogério Ceni falando depois do resultado.
Talvez tenha sido a coisa mais importante, tenha sido manter o zero no placar, né? Nós pedimos para que fosse molhado o campo. Infelizmente não molharam, escolheram por não molhar o campo. Isso dificulta para a gente que gosta de tocar a bola, passar a bola com rapidez, com velocidade. Dá uma insegurança também na hora de você sair jogando, porque a bola quica muito mais, né? Então hoje foi um jogo atípico, chutamos muita bola para frente, né? Tentamos fazer esse 3 contra 3, o Wellington Nem, Prato e, e Cueva contra os três defensores deles. Mas mesmo assim eles levaram muita vantagem, mesmo na bola aérea, nessa bola lançada para eles, levaram algumas vantagens. No primeiro tempo, mesmo jogando mal, as duas principais chances de gol, né? Nós tivemos duas boas chances de gol, uma agora no fim, bem abaixo do que a gente vem apresentando no Campeonato Paulista, Copa do Brasil, enfim, o que a gente vem jogando. Mas, dos males, o menor, saímos com 0-0, vamos decidir dentro do Morumbi no próximo mês a nossa classificação.
O homem até em espanhol respondeu ontem, hein, Fausto Favara? Questionado por um colega argentino, ele também falou do resultado em espanhol.
Creo que o empate é o reflejo que foi o partido. Eu creio que provavelmente, especialmente depois de la salida de la tarjeta roja de Bufarini, Defensa e Justiça teve mais posesão do balão, pero yo creo que fue parejo en las situaciones de goles creadas. Nosotros tuvimos dos muy buenas en los primeros minutos, con Wellington Ney saliendo frente a frente con el arquero. Ellos patearon mucho de lejos, pero no tuvieron concretamente chances, la pelota detenida, los corners, pero no tuvieron cara a cara con Denis ninguna vez. Yo creo que fue un resultado justo. Para mí no fue bueno porque no me gusta jugar de esta manera. Espero jugar un poco mejor, diferente en Morumbí. Y para Defensa y Justicia yo creo que también quería más porque jugaba en su casa. Cuando se juega de local, yo creo que siempre se quiere ganar.
Y Alá Osório entregou mais uma vez um bilhetinho. Não é a primeira vez que o Rogério faz isso, ele já tinha feito. Mas entregou um bilhete a Lucas Prato, o Prato repassou o recado aos companheiros, depois jogou ali ao lado o bilhetinho. A equipe de transmissão da Fox recuperou esse bilhete e acabou mostrando durante a transmissão. O Rogério Ceni falou sobre isso.
Eu não tenho a mínima condição de gritar, mas eu tenho mais a minha garganta para gritar. Não consigo mais, peço até para o Pintado, falo para ele poder gritar. Amanheci muito mal a garganta, estou com a garganta bastante inflamada. Como eu não consigo gritar, o máximo que eu consigo é falar. E dentro de um estádio com barulho de torcida, você tem a experiência disso também. É muito difícil você falar a 20, 30 metros de distância, né? Então eu espero melhorar, estou tomando remédio para tentar melhorar e aí sim poder gritar e não ser necessário passar o bilhete. A não ser quando é uma alteração muito grande, né? Quando você sai de um sistema para o outro, às vezes é melhor você passar para um jogador e ele distribui essa informação para os demais, mas hoje em especial, que já desde cedo estava bem pior, até fui melhorando um pouco durante o dia, mas a garganta de tanto gritar nos treinamentos e nos jogos, não estava tão acostumado assim, né? Como goleiro só gritava nos jogos, nos treinos, nem tanto.
Tá certo, é a participação do Rogério Ceni, técnico do São Paulo Futebol Clube. Lembrando que o São Paulo nesta quinta-feira retornou, tinha greve, né? Teve que voltar já às pressas para não ter nenhum tipo de preocupação e se bobeia mais um pouco, ficaria por lá, né? Nesta sexta-feira, o Rogério já retoma os trabalhos preparando o time para o jogo contra o Linense, ingressos já à disposição do torcedor e a expectativa de um público razoável para bom, já que o São Paulo deu um grande passo no primeiro jogo, já perto da classificação. Sobre o Rogério, atacante, o Neymar do Nordeste, o Sport exerceu o seu direito, já tinha comprado no ano passado 25% dos direitos, comprou mais 25%, então exerceu o seu direito e o Rogério fica por lá, não vai voltar. O Rogério Ceni queria a volta do jogador para atuar pelas beiradas do campo, era um jogador importante para o Campeonato Brasileiro, isso não vai acontecer, então São Paulo vai ter que pensar em outras alternativas. O Rogério Neymar do Nordeste fica no Sport, não voltará ao São Paulo ao término do empréstimo à equipe do Sport, frustrando o que queria o técnico Rogério Ceni, meu caro Fausto Favara.
Muito obrigado, Márcio Espímpolo. Meio de 14, vamos falar do Timão. São Paulo não venceu, mas o Corinthians venceu para alegria da fiel torcida, né, André Ranieri? Boa tarde, André.
Vitória do Corinthians, boa tarde a você, Fausto. Boa tarde, ouvinte da Jovem Pan, nesse Jornal de Esportes. Primeira fase da Copa Sul-Americana, né? Jogo na Arena Itaquera, 2-0 para o Corinthians diante do Universidade de Chile. Primeiro tempo do Corinthians, de fato, não foi bom. A posse de bola da Universidade de Chile era de quase 70%. Mas mesmo assim, na primeira jogada que o Corinthians parou trabalhou a bola, conseguiu fazer o gol com o Rodriguinho ainda na primeira etapa. Aí no segundo tempo, um belo gol de Jadson, que vai se aproximando como o artilheiro da arena. Tá buscando o Romero, né? Romero tem 17 gols, Jadson tem 15, já é top 3.
Não é fácil chegar no Romero, né?
Não, o Romero, de fato, na arena, ele tem uma identificação muito grande. E o Corinthians vencendo, portanto, por 2-0. E depois do jogo, o técnico Fábio Carilli falou sobre essa vantagem. Na Copa Sul-Americana, tem o gol qualificado, né? Então, se o Corinthians no Chile marcar um gol, por exemplo, o Universidad vai ter que marcar 4. Uma vantagem, de fato, muito boa. O resultado foi excelente para o Corinthians e o Carilli, após o jogo, falou sobre essa vantagem 2-0 aqui na Arena.
A vantagem ela é grande, sim, mas não podemos pensar em tranquilo lá. Já sabemos que vai ser uma pressão muito grande, uma equipe que propõe jogo, que coloca a bola no chão. Então agora voltamos a pensar no Campeonato Paulista, depois Copa do Brasil e 10 de maio, essa partida lá de volta. Mas a vantagem ela existe sim, ainda mais que não tomamos gol em casa, a gente sabe da importância do gol qualificado, né? É uma vantagem muito grande, mas não podemos ir tranquilo para lá.
Eu gostaria que você falasse sobre o jogo, né? O Corinthians no primeiro tempo teve pouca posse de bola, mas conseguiu ser efetivo, marcar o gol e na segunda etapa aparentemente melhorou, né? Inclusive marcou o segundo gol. Qual a sua análise, qual a sua visão dessa partida diante da Universidade de Chile?
Boa noite. Nós sabemos da dificuldade, é uma equipe muito qualificada que está há muito tempo jogando junto, diferente de nós que estamos ainda formando um grupo, formando um elenco, e a gente não conseguiu, na verdade, encaixar a marcação e eles foram muito superior a nós no primeiro tempo. No segundo tempo a gente conseguiu melhorar a questão da pressão, principalmente na saída de bola deles. E o nosso segundo tempo foi muito melhor. Uma vitória muito grande contra uma equipe muito qualificada.
Aí o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, bastante satisfeito com essa vitória do Corinthians, né? Ele mesmo disse que não foi uma atuação brilhante, principalmente na primeira etapa, mas no segundo tempo o Corinthians se recuperou e conseguiu fazer essa vantagem de 2-0 sobre a Universidade de Chile. Jadson marcou um belo gol na arena e ele foi eleito o melhor do jogo, por isso conversou com a imprensa também na coletiva ao lado do técnico Fábio Carilli. E ele falou sobre ter voltado a utilizar a camisa 10, né? Ele tem a camisa 77, porque o Guilherme é quem tem a camisa 10, só que na Sul-Americana a numeração só vai até 30. Então o Guilherme ficou com a 19 e o Jadson voltou a usar a camisa 10. Será que isso mudou alguma coisa?
Olha, isso aí foi uma decisão da comissão, da diretoria. Fiquei feliz porque eu me sinto bem jogando com a 10, mas que nem eu já disse para o professor Carilli, não quero causar nenhum desconforto no grupo. O Guilherme é um cara muito bacana, trabalha muito sério, então o importante é deixar o grupo sadio para que a gente possa trabalhar bem e o grupo unido a gente conseguir as vitórias.
Você saiu e reclamou de alguma coisa que você sentiu na partida. O que foi isso e preocupa, você acha, para a sequência dos próximos jogos do Corinthians?
Eu falei com o Carilli, com o doutor, senti um desconforto ali na hora do chute ali e fiquei com medo de forçar até o final da partida e acabar piorando. Amanhã eu vou fazer os exames lá no CT junto com o doutor e vamos analisar o que tem, mas não deve ser nada grave não, deve ser um desconforto só.
Aí o Jadson, né, dizendo que só deve ser um desconforto, ele passa a ser dúvida. Vai ser reavaliado provavelmente nesta quinta-feira para saber se tem condições de jogo no domingo pelo Campeonato Paulista, mas já é uma preocupação que tem o técnico Fábio Carilli, que terá o retorno do Fagner. Ele estava suspenso nesse jogo diante da Universidade de Chile, isso porque ele foi expulso no jogo da Libertadores da América do ano passado, né, quando o Corinthians foi eliminado pelo Nacional do Uruguai, empatou 0-0 no Chile, 2-2 na Arena Itaquera, foi eliminado, Fagner foi expulso e por isso ele não joga a primeira partida contra a Universidade e também não jogou, né? E também não joga a partida de volta, mas estará à disposição no final de semana pelo Campeonato Paulista diante do Botafogo de Ribeirão Preto, fase quartas de final, jogo de volta, né? Que acontece na Arena, na ida em Ribeirão, empate por 0-0. Os torcedores chilenos, eles causaram ontem no estádio do Corinthians, antes da partida e também durante o jogo, né? Eles arrancaram pedaços da cadeira da Arena para atacar nos torcedores corintianos, entraram em confronto com a polícia. Até durante o intervalo, boa parte se retirou, saiu do estádio. Ficou mais ou menos uns 20% dos torcedores que foram apreendidos e depois a polícia fez o trabalho dela e prendeu 26 torcedores chilenos. 7 pessoas ficaram feridas, né? 4 torcedores do Universidade de Chile, 2 policiais e também uma funcionária da Arena, e eles seguem presos. Vamos ver o que vai acontecer, quando que eles serão liberados, né? Mas a fama da torcida da Universidade de Chile é de fato essa. Eles são muito violentos, eles costumam arrumar confusão, inclusive nos próprios jogos locais, principalmente nos próprios jogos locais, né? Lembrando que eles têm clássico nesse final de semana diante do Colo-Colo, Fausto.
Sinalizadores também prejudicam o espetáculo, né, André Ranieri? O pessoal que estava na cabine sentiu que atrapalha bastante, né?
Mas são 2 tipos de sinalizadores. Inclusive a torcida da Universidade ligou aquele que só acende a luzinha, tá, não solta fumaça.
Sim.
A torcida do Corinthians ligou aquele que saiu um fumaceiro total que você não enxerga nada.
Então
são 2 tipos de sinalizadores.
Meio-dia e 20.
Jornal de Esportes. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan.
Meus amigos da Jovem Pan, ontem tivemos jogos pela Copa Sul-Americana. O Defensa e Justiça da Argentina ficou no 0-0 diante do São Paulo. O Everton do Chile venceu por 1-0 Patriotas da Colômbia. A Ponte Preta ficou no 0-0 diante do Ginásio e Esgrima da Argentina. O Corinthians venceu por 2-0 a Universidade do Chile na Arena do Corinthians. E o Fluminense bateu por 2-0 o Liverpool do Uruguai. Hoje teremos Estudiantes da Venezuela diante do Sol de América do Paraguai. 19 horas e 15 minutos. Sport Recife Danúbio do Uruguai. Oriente Petroleiro diante do Deportivo Cuenca do Equador. Falamos de Copa Sul-Americana aqui na Jovem Pan.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jornal de Esportes.
Meio-dia e 23. Vamos falar do Verdão. Verdão que joga amanhã, Zeca Cardoso.
Oi, Fausto. Boa tarde a você. Boa tarde também ao ouvinte aqui desse Jornal de Esportes. O Palmeiras vai ter novidade no seu elenco. Luan, zagueiro do Vasco, contratado, 10 milhões de reais pagos ao clube carioca pela patrocinadora Master do clube, 4 anos de contrato. O Luan tem 23 anos, zagueiro, ele tem um problema no pé direito, né? Uma fratura no quinto metatarso, deve voltar a treinar em 2 semanas, mas nesta quinta-feira já deve aparecer na academia de futebol palmeirense. Ontem no treinamento, o único aberto à imprensa para a partida de sexta-feira contra o Novo Horizontino, volta das quartas de final, o técnico Eduardo Batista colocou um time titular em campo, hein? Tinha Praz, Fabiano, Mina, Dracena, Zé Roberto, Felipe Melo, William, Guerra, Tietê, Dudu, na frente o Borja. Antes deste treinamento, o Keno, reforço para esta temporada, conversou com a imprensa. E o Keno é o jogador que mais driblou no Campeonato Paulista. E ele fala como se prepara para ser o homem do drible.
Eu venho trabalhando a cada dia. Eu sei que no meu 1 contra 1 eu sou muito bom. Eu sei que eu vou errar, mas eu vou tentar. Como eu erro nos jogos, não sou certo. Mas ele vem falando comigo quando eu estou no banco. Ele bota para entrar no jogo, que ele fala que eu tenho que quebrar essa linha. Quando o time está muito atrás para me enfrentar no 1 contra 1, que se conseguir passar por ele, a gente pode pegar a defesa quebrada. Então, eu venho trabalhando isso para quando ele me botar, eu estar bem preparado.
O Keno, muitas vezes, é opção no banco de reservas, né? E ele fala como se prepara ali durante o jogo, sentado no banco de reservas, para entrar e ir para cima dos jogadores adversários.
Ah, eu tenho que estar muito concentrado, que assim, antes da jogada acontecer, já a bola chegar até mim, eu tenho que saber o que eu vou fazer. Então, eu venho, quando eu estou no banco, eu fico prestando atenção nos jogadores defensivos que marcam, porque quando eu for entrar, eu vou saber os defeitos deles. Então, a minha concentração durante o jogo é muito forte, então por isso que eu venho pensando nessa questão.
Partida de sexta-feira, 21 horas, contra o Novo Horizontino no estádio Paulo Machado de Carvalho. O Palmeiras não vai poder contar com o Roger Guedes, que foi expulso na partida de ida. Com isso, o Keno pode ganhar uma chance. Será que o jogador poderia pedir a Eduardo Batista uma vaguinha neste time?
O grupo que o Palmeiras é, não tem como falar nada. A gente tem que respeitar o Dudu e o Guedes, que estão vindo um momento bom no Palmeiras. Eu venho trabalhando. O que aconteceu com o Guedes agora, eu estou trabalhando no time, porque se ele me botar, eu posso ajudar o Palmeiras. Se ele for botar o Michel, o Érico ou o Rafael, eu também vou estar feliz por ele, que ele trabalha que nem eu. Então, pra mim, se ele me botar, eu vou estar muito feliz para poder ajudar o Palmeiras.
O Keno chegou nesta temporada, assim como Eduardo Batista, técnico do Palmeiras. Chegou com alguma desconfiança. No começo da temporada, o time oscilou um pouquinho, mas agora o Palmeiras vem numa crescente. E o Keno fala sobre o trabalho de Eduardo Batista. Um bom trabalho e também elogia pelo treinador ser aberto ao diálogo com os jogadores.
É um trabalho muito bom, ele tem essas qualidades que se um jogador pode chegar para ele para falar, para conversar, para abrir o jogo com ele, ele fala isso bastante. Se alguém tiver alguma dúvida, como o Roger Guedes fez, eu vi esse lance que ele falou: "Não, eu tô bem". E acabou o Eduardo tirando, acho que foi o Dudu, botou o Eric. O Borra, não foi? Desculpa. Aí tirou o Borra, botou o Eric e o Eric deu passe pro gol do Guedes. Então, isso que é o grupo vencedor. Ele falou que tava confiante para manter até os 90 e foi feliz, fez o gol, mas foi expulso. Mas, infelizmente, o gol é mais importante.
Tá aí a palavra de Keno. Palmeiras vai treinar hoje às 18 horas no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, onde fará a partida amanhã, 21 horas. E na tarde de hoje, o Palmeiras irá apresentar aos jornalistas o Centro de Excelência do clube, um tour com os jornalistas pelas novas instalações do Palmeiras. E um pouquinho mais tarde, às 16h30, o técnico Eduardo Batista vai conversar com a imprensa falando sobre essa partida de sexta-feira. Mais de 20 mil ingressos vendidos, promessa de casa cheia do Palmeiras no Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Valeu, Fausto Favara!
Meio-dia e 27, vamos falar do Peixe do Santos Futebol Clube, Rafael Tebas.
Pois é, muito boa tarde, ouvinte da PAN, esse Jornal de Esportes no Santos, semana para resolver alguns problemas relativos aos contratos de alguns jogadores. O vínculo do meia Rafael Longini, por exemplo, termina no dia 31 de maio e uma proposta foi enviada a ele, 3 anos de contrato, só que há, nesse caso, uma pequena divergência relativa aos salários do jogador. No caso do centroavante Ricardo Oliveira, caso, aliás, semelhante, as conversas estão acontecendo, estão avançando. A intenção do clube é renovar o contrato até o final do próximo ano e isso deve acontecer. Ricardo Oliveira, então, deve sim assinar contrato de renovação com o Santos até o final de 2018. O Peixe entra em campo na próxima segunda-feira, dia 10, às 8 horas da noite, no Pacaembu. E o Peixe tem 17 vitórias seguidas jogando no Pacaembu. A última derrota aconteceu no dia 14 de abril de 2014, jogo contra o Ituano, derrota por 1-0 na final do Paulistão daquele ano. E o volante Renato comentou a Ponte Preta, adversário do Santos, na próxima segunda-feira.
A nossa busca sempre vai ser para estar na final, né? A gente sabe que o campeonato é um campeonato difícil, paulista, não é tão fácil, né? A gente já viu aí vários jogos, né? Várias surpresas que acontecem. Então, o Santos entra com essa responsabilidade, né, de estar sempre brigando, né, por campeonatos, independente se é paulista, brasileiro, né, Libertadores que a gente tem esse ano, Copa do Brasil. a nossa ambição é de estar chegando à final e estar disputando o título, né? O pensamento nosso é com respeito pela Ponte Preta. A gente sabe que é uma equipe, como eu frisei, equipe de Série A, com bons jogadores, né? Jogadores que têm qualidade, então merece todos os nossos respeitos, mas a gente na segunda-feira, como eu falei, a gente vai contar com o apoio do torcedor para que a gente possa sair com uma vitória e sair com a classificação.
Aí o volante Renato em contato com a imprensa. O Santos, que portanto enfrenta a Ponte Preta nessa próxima segunda-feira, e perdeu o primeiro jogo, 1-0 em Campinas, gol do centroavante William Potker. Para essa partida, a força máxima do Santos: Lucas Lima, Renato, Thiago Maia, todos estão confirmados, inclusive o Zeca já está recuperado e deve enfrentar a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista, fase de quartas de final. Sobre Campeonato Brasileiro, a estreia já está marcada dia 14 de maio às 11 horas da manhã. O Peixe encara o Fluminense no Rio de Janeiro. E uma última informação também bastante importante: o presidente Modesto Roma viajou à Espanha e há uma grande dúvida sobre os motivos dessa viagem. O primeiro seria para tentar a contratação do meia Paulo Henrique Ganso. O Sevilha quer mantê-lo no futebol europeu, mas o Santos argumenta que a Libertadores da América é uma grande vitrine, então o Santos poderia sim voltar a vestir a camisa do Santos. Uma outra possibilidade: uma reunião do grupo Doyen Sports com o Santos, porque é uma pendência financeira relativa à venda do meia Giovani e também do atacante Gabriel Gabigol à Inter de Milão. E uma outra possibilidade: reunião sobre o caso Neymar, nessa confusão toda entre Diz Barcelona e também do Santos.
Meio de 31, fim de papo, fim de história, fim de Jornal de Esportes aqui na Jovem Pan. Vem aí o Esporte em Discussão, vem aí Vanderlei Nogueira aqui na Jovem Pan. Um abraço aos amigos da Pan.
Jovem Pan.
A rádio. Jovem Pan.